Este podcast é patrocinado por Betway.
Muito bem-vindos ao Planeta Eleven, este podcast de segunda-feira. Hoje, dia de podcast com convidado, além do Tomás da Cunha, do Luís e do Oscar, que são o painel habitual. Hoje temos o prazer de ter como convidado o Jorge Couto Reis. Jorge, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado por teres aceito este convite. Para quem não conhece o Jorge, pertence à estrutura do Barcelona. E está, neste momento não, porque a pandemia o trouxe para Portugal, mas está normalmente na Nigéria à procura de talento para trazer para um dos maiores clubes do mundo. Jorge, temos muita curiosidade para falar sobre vários temas contigo, muita curiosidade dentro da equipa, mas primeiro dar-te as boas-vindas e dizer-te que é um gosto estar aqui a partilhar este momento de conversa contigo.
Muito obrigado a todos, à Eleven Sports, por este convite. Estejam à vontade, tentarei ao máximo oferecer tudo aquilo que tenho para oferecer em termos de alimentar esta conversa da forma mais rica que possível para todos.
Vou abrir aqui o microfone a todos para também te darem as boas-vindas. Tomás,
antes de mais agradecer ao Jorge.
Foste tu que sugeriste, não é?
Sim, fui eu que o abordei porque tem um percurso diferente daquilo a que estamos habituados e por isso parece-me bastante interessante à partida. Certamente vai ser uma conversa muito rica.
Luís.
Sem dúvida alguma. Aqui uma grande oportunidade para confrontarmos uma série de experiências também com aquilo que é a ideia da formação no futebol.
Olá Jorge, obrigado por teres aceito e sem dúvida fora da caixa um convidado, mas na preparação tentámos jogar na antecipação porque as questões são muitas e todos temos mais ou menos as mesmas dúvidas e os mesmos interesses e portanto agradecer-te o convite para esta boa conversa.
Então, Jorge, começarei eu por te pedir, no fundo, muito resumidamente, qual é que é o teu percurso até chegares aqui a este lugar que é desconhecido para nós, mas que com certeza é um lugar encantado, tem os seus encantos, este lugar na Nigéria, onde tu procuras talento para um dia nós vemos a jogar ao nível que comentamos os jogos na Champions League e na La Liga também.
Bem, já tentava que essa pergunta fosse ser colocada, mas pronto, a questão do resumidamente leva-me já.
É difícil.
Vamos já aqui tentar ser o mais sucinto possível. Portanto, a minha tal como todos estamos aqui, comungamos desde muito cedo, sou certo, a paixão pelo futebol, não é? este bichinho desde muito cedo, para lá da questão da prática futebolística, não. Em termos federados não me ter promovido em termos de talento aquilo que eu poderia ambicionar como desejo de quem gosta deste desporto ser profissional de futebol e muito cedo orientei as minhas atenções para a área do treino que me levaram a estudo em ciências do desporto em mestrados em educação física sempre com profissionais de futebol à volta. E que depois de uma breve experiência inicial pelo Leixões me levaram às escolas do Futebol Clube Porto durante 3-4 anos antes de tomar a decisão de colocar-me à prova noutros contextos e sobretudo conhecer um contexto pelo qual tinha uma sedução especial, que é um contexto do Futebol Clube Barcelona numa época em termos históricos de Pep Guardiola no seu auge no Futebol Clube Barcelona que nos desenvolveu a todos uma grande atração por aquele jogo e pela história que era inerente àquela proposta que parecia algo transversal a todas as etapas do clube e já vindo desde trás em termos do percurso histórico de diferentes treinadores naquele clube e que me levaram portanto, a viajar para Barcelona e para lá de continuar o meu desenvolvimento académico com diferentes mestrados, diferentes formações federativas me foram também aproximando do clube, sobretudo de uma forma muito autónoma na procura do contacto direto com as pessoas, na tal ideal de go to the source, a tentar conhecer de primeira mão o que é que se está a ser feito, e conhecer e interagir com as pessoas que estão na prática em diferentes contextos, no sentido de eu, como treinador e como alguém que tem o ideal de ser cada dia melhor que no dia anterior, colocar-me em contextos diversos, em contextos que explorem a minha capacidade, a minha versatilidade, a minha capacidade de adaptação, para ser cada vez melhor. E felizmente as portas foram-se abrindo pouco a pouco no clube, sempre também com muita persistência da minha parte e muita também humildade na forma como aceitei todas as adversidades que se foram colocando, todas as pequenas dificuldades que se foram necessárias se agerindo e que lá está, como eu disse inicialmente, me colocaram à prova e que me proporcionaram, portanto, ir mostrando pouco a pouco aquilo que eu era capaz como treinador no clube. Tentei resumir, sei que ainda falta aqui algo para chegar até à Nigéria, mas não sei em termos de...
Já vamos lá. Luís, força.
Então, antes de chegar à Nigéria, queria-te fazer aqui uma primeira pergunta. Sei por aquilo que foi a investigação que fomos fazer também acerca do teu percurso, que tens uma fortíssima influência do Vítor Frade, e com esta curiosidade, eu creio que por vezes o Vítor Frade tem uma melhor receptividade em Espanha do que propriamente em Portugal, se formos a ver também a quantidade de trabalhos que existem por companheiros espanhóis acerca daquilo que é o pensamento do Vítor Frade. Minha primeira pergunta passava pelo Vítor Frade, mas ia já chegar a Barcelona, que era: como é que no Futebol Clube Barcelona e na sua estrutura de formação é conhecido o pensamento do Vítor Frade, e que tipo de referências é que na Catalunha têm do trabalho da periodização tática que é feito a partir aqui da Universidade do Porto?
Bem, Luís, sem dúvida que o professor Vítor Frade é uma grande inspiração para todas aquelas que de perto tiveram a possibilidade de interagir com ele e ainda tenho, infelizmente. Uma grande fonte de inspiração que como bem foi referido, pelas pessoas do seu país, por norma, tendem mais a procurar colocar entraves e colocar, digamos que, procurar pontos de oposição mais do que parabenizar alguém que desenvolveu uma ideia autonomamente, fruto da sua experiência e que depois foi também complementando com grande profundidade científica. E nesse sentido, de facto, foi algo que, ao chegar a Barcelona, senti, primeiro, que desde os profissionais do futebol, aqueles que estavam, por exemplo, no Futebol Clube Barcelona, havia uma admiração enorme pelo trabalho desenvolvido por Vítor Frade. Paralelamente, naquilo que eram as estruturas educativas, tanto a nível académico como federativo, havia grandes equívocos em relação àquilo que eram as ideias do professor. E aí também se vê porque é que as pessoas que realmente investigam as coisas em profundidade estão em contextos de grande nível, como é um clube como o Futebol Clube Barcelona, enquanto pessoas que ficam pela superficialidade e que ficam pelos títulos e pelas capas dos livros ou dos artigos científicos que lhes vão chegando, acabam por reduzir as coisas e acabam por gerar, sobretudo, mal-entendidos e acabar por ter uma comunicação muito baseada em slogans, em coisas que vão reproduzindo como se fossem verdades e que, seguindo aquela lógica de que não é por repetir uma coisa mil vezes que se torna verdade. Agora, o professor Vítor Frade sempre foi o primeiro a colocar cascas de banana nas suas próprias ideias, no sentido de procurar onde é que podiam estar os seus equívocos, onde é que podiam estar as suas coisas a melhorar, e a sua metodologia que foi criando É algo que está pronto, mas não está acabado, é algo que está em contínua evolução e reengendração, no sentido de ser cada vez mais adaptável ao aqui e agora das diferentes realidades. E nesse sentido, não quero deixar de referir aqui a figura de Paco Seirulo, que é, digamos que, a outra grande, outro grande cérebro na área das metodologias de treino a nível mundial, que foi das primeiras pessoas a mostrar essa humildade e essa admiração pelo professor Vítor Frota, ao contrário do que poderia também eu próprio estar à espera, fruto desta interação com diferentes pessoas do país.
Obrigado, Jorge, por esta introdução. Se calhar fazia a transposição agora para o teu trabalho diretamente, ou seja, como é que tu, integrando esses pensamentos no teu trabalho, quer do Vítor Frota, quer também do Paco Seirulo, como é que tu adaptas isso no teu trabalho diário, não neste caso porque agora estás mais distante, mas como é que integravas isso no teu trabalho diário em países tão distantes, tão diferentes entre si e muitas vezes com jovens que são a flor do futebol, isto é, não têm nenhum tipo de conceitos, não têm nenhum tipo de conhecimento tático e do jogo, são apenas jogadores da bola, se é que me entendes.
Certo, portanto são duas abordagens ao treino que partem muito daquilo que é a problemática da complexidade. E esta problemática, ainda que tenha este nome que pareça levar-nos para um mundo muito complicado, a complicação é diferente da complexidade. A complexidade senta muito por princípios simples. E é por essa simplicidade que realmente a nossa prática no Futebol Clube Barcelona se orienta. O nosso foco atualmente está muito naquilo que vimos falando na renaturalização do treino e do jogo do futebol e na própria reumanização do mesmo. Porque ao longo dos tempos assistimos a uma demasiada especialização, a uma demasiada sofisticação na linguagem e nas orientações didáticas àquilo que é o treino. E tornámos este um fenómeno muito complicado para o desenvolvimento do talento, da capacidade dos indivíduos de jogar futebol. E essa é a nossa orientação. Agora, em termos daquilo que é a conjugação destas duas metodologias, há muito que as aproxima. Agora, o meu trabalho é... não gosto de usar a palavra trabalho, mas aquilo que nós levamos a cabo é naturalmente orientado, sobretudo, pelo que são as ideias do treino estruturado, do professor Francisco Seirulo, que é o responsável da área de metodologia do clube. Agora, em termos daquilo que é desenvolvimento de uma ideia de jogo, neste plano há muita aproximação. E como eu dizia, tendo tido experiência em contextos desde claro está, desde a Catalunha, como no Japão, como nos Estados Unidos, como Tunísia, como Togo, até basta chegar à Nigéria, em todos os contextos, com propostas de jogos muito simples, mas lá está, tendo como base aquilo que nos identifica como clube, que é a bola, e o jogar a bola e desfrutar com a bola, sempre nos foi possível este promover, este levar o nosso ADN a diferentes partes do mundo, mas nunca de uma lógica impositiva de impor o que quer que seja e de formatar no sentido de estereotipar, não, no sentido de cada um com a sua individualidade, com o seu plano cultural e as suas experiências, numa proposta muito simples, baseada nestes princípios básicos de cooperação e de desfrutar com a bola, com os nossos amigos, os nossos colegas naquele contexto, jogar futebol da forma que cada um sinta o jogo.
Bem, já falámos um pouco do passado, estamos a falar do presente, agora vou-te pedir para projetar um pouco do futuro, que é... No teu entender, quais são os efeitos a curto, médio e longo prazo desta pandemia, não só no futebol, mas especialmente no futebol de formação?
Bem, a questão do futebol de formação em concreto, olhando tentando ter uma perspectiva global sobre as diferentes realidades, porque a forma como foram afetadas, naturalmente, tem algo em comum, mas tem também muito de contextual e circunstancial. E, primeiro de tudo, aquilo que é o desenvolvimento do talento, o percurso de desenvolvimento do jogador, requer de dois ingredientes, quanto a mim, fundamentais, que é a qualidade de experiências e a quantidade de experiências corporais que estes jovens, estas crianças podem ter. Como é evidente e facilmente observável, aquilo que une a diversidade de contextos na forma como a pandemia afectou as suas circunstâncias foi que reduziu estes graus de liberdade, experiências das crianças jogarem autonomamente, jogarem fora de casa com os seus colegas, com os seus vizinhos, com os seus familiares, com os seus colegas do clube. Reduziu essa quantidade de experiências e isso naturalmente irá ter repercussões individualmente em cada um, nas suas particularidades. Agora, em diferentes contextos foram tentando colmatar essa ausência de possibilidades com outras estratégias, desde as questões de interações online, que, por exemplo, no meu contexto não pude levar a cabo porque a maior parte não tem esse tipo de recursos, mas, no entanto, continuam a ter outro tipo de liberdade, ainda condicionados com as questões de sanitárias, mas continuam a ter o tipo de liberdade em contextos como o de África. Agora, naturalmente que, como eu dizia, se cada indivíduo tem naturalmente repercussões no seu desenvolvimento fruto da menor quantidade e qualidade de experiências, naturalmente que individualmente haverá repercussões naquilo que é a sua evolução. E aqui podemos também chegar àquilo que eu referi anteriormente, da questão da renaturalização do jogo e aquilo que são os procedimentos que muitas vezes são levados a cabo, inclusive nestas propostas online, nestas interações mais modeladas, que fazendo paralelismo com aquilo que tem sido a evolução nos últimos anos do jogo de futebol. No outro dia falava com o professor Vitor Frade e ele dizia que a tendência evolutiva do jogo é que cada vez há menos jogo. Cada vez verificamos uma maior mecanização, um maior controle, uma maior homogeneização do jogo e a perda desta diversidade que era bem mais manifesta há uns anos atrás. Se olharmos a qualidade de jogo de equipas de épocas anteriores, é facilmente identificável uma maior quantidade de qualidade dentro de cada equipa. E ainda no outro dia o clube tem-nos oferecido a possibilidade também de formações de alto nível. No outro dia tínhamos uma interação com a Real Capa e Signorini. E a Recapa comentava que recentemente no congresso alguém lhe comentava: "Ah, mas antigamente os jogadores corriam menos." E o Angel Capa respondeu: "Sim, mas isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Será que isso é um sinal de que as coisas melhoraram ou será que é um sinal de que as coisas estão muito mais orientadas a um ponto de vista físico, a um ponto de vista de combate e menos um ponto de vista de qualidade de jogo, per si?"
Não era esta a pergunta, Jorge, que eu tinha pensado, mas agora surgiu-me nessa tua análise o que disse o Aimar no outro dia, que foi bastante partilhado, que estamos a tornar os jogadores em robôs cada vez mais cedo e a perder toda a criatividade que se calhar nos leva a ir ao futebol. E isto entronca na pergunta que eu te queria fazer, é se concordas com esta afirmação e o que é que o Barcelona te pede ao ir para Lagos, na Nigéria, numa academia? Estás orientado para quê? Traz-nos talento ou o que é que te pedem?
Certo. Primeiro, ênfase para a possibilidade de termos pensadores da problemática do treino como o Aimar, pessoas que tiveram alto nível que normalmente tenho uma tendência de continuar nesse nível também como treinadores e não querer assumir experiências na área da formação, que quanto a mim são decisivas naquilo que é a qualidade que depois iremos assistir nos quando no futuro, porque enfim, a alto nível é bastante menor a margem de influência naquilo que é a qualidade geral do jogo. E por exemplo, o Pablo Aimar neste momento na Federação Argentina tem uma grande paisagem de possibilidades em termos de ação, e conhecendo também a equipa de trabalho dele, que tem também profissionais que estiveram recentemente no clube, certamente será muito positiva para a evolução do futebol argentino em termos daquilo que é a qualidade de jogo que caracterizou há vários anos atrás e que esperam devolver essa qualidade de jogo à identidade do futebol argentino. Em relação ao que o clube me pede no contexto de Barcelona, portanto, é interessante, e aqui também pode ser um pouco curioso, quando eu fui convidado a este projeto, estava num muito difícil contexto de treino, e aqui estou a ironizar, que era em 2 semanas de treinos no Hawaii. Estava no Hawaii com colegas de trabalho nos campos de treino e ligam-me a propor a possibilidade de ir para a Nigéria. A forma como foi apresentada foi da seguinte forma. Jorge e eu, claramente, já conhecíamos, porque vamos seguindo os projetos desde Barcelona. Jorge, é um projeto onde existe também provavelmente a maior quantidade de talento nas diferentes academias que nós temos, e precisamos de um perfil marcadamente técnico, com domínio da parte de metodológica, com profundidade de conhecimento nessa área do treino, do desenvolvimento dos jogadores de uma forma bem vincada, porque não é parte das outras academias. Falamos em contextos dos Estados Unidos, onde temos várias, China, Japão, a vertente comercial podemos dizer, predominante. Enquanto em outros contextos mais particulares, esta vertente técnica ganha maior preponderância. E, por exemplo, nesse mesmo ano tínhamos tido, como cada ano realizamos em Barcelona, o Mundialito, entre todas as academias de todo o mundo, que é um fenómeno que usamos sempre na Páscoa, infelizmente agora com a pandemia não tem sido possível. Nesse mesmo ano tínhamos assistido nos diferentes escalões, pese sempre aquela questão da questão etária relacionada com o jogador africano, que é muito difícil controlar ao detalhe com 100% de segurança, tínhamos assistido a uma grande qualidade de jogo apresentada por estas equipas da Academia da Nigéria, o que vinham de facto confirmar essa quantidade de talento que lá está. A proposta passava por aí, por continuar a desenvolver, a potenciar, a criar estratégias para que fosse cada vez maior a quantidade e maior a qualidade destes jogadores. Claro, no sentido último de procurar possibilidades de depois algum deles poder incorporar-se quando a idade também o permite, em termos de regras FIFA, ao contexto do Clube Barcelona, sendo que é um contexto de máxima exigência e onde a possibilidade de fazer este tipo de movimento é sempre bastante complexa. Agora, temos também desde Barcelona responsáveis por esta questão da observação dos talentos nas diferentes academias e vão ser acompanhados continuadamente. Agora sabemos também que no contexto como Nigéria temos também que olhar para outras questões, e se lá temos estes programas de bolsas para jogadores que não têm possibilidades económicas de fazer parte do projeto e para estar connosco, contudo suportado pelo clube e pela academia, a vertente social é também bastante importante de tu como diretor da academia, e como a forma como desenvolves os teus treinadores, os teus coordenadores, para ter uma influência positiva em todo o contexto social no qual nos movemos, é também muito aliciante, do ponto de vista de que é algo extremamente necessário de sentirmos como responsabilidade social que o nosso clube tem, naquilo que são também os seus valores e que os integramos dentro daquilo que é a prática e da nossa realização também fora da mesma, como são a humildade, o esforço, a missão, o respeito ao trabalho em equipa, que procuramos que estejam sempre presentes naquilo que são as nossas influências em termos de experiências às famílias, em termos de integrar os jogadores em contextos educativos, porque a maior parte deles tem bastante dificuldades a estes níveis bastante, que para nós são coisas básicas e para eles são muitas vezes ambições quase inacessíveis, que temos de tentar que sejam cada vez mais acessíveis.
Nós aqui na Europa é quase hoje em dia dado como garantido uma espécie da morte do futebol de rua, não é? No caso em Portugal, em Espanha, é cada vez mais difícil encontrar essa prática continuada, livre, na rua, que durante décadas se calhar era a melhor escola ou a maior escola que os jogadores que depois chegavam profissionais acabavam por ter. Tens passado por diversas e diferentes realidades, Japão, Estados Unidos, vários países africanos. Há aí outra realidade em termos daquilo que é o futebol de rua e, havendo ou não, como é que isso depois tem influência na forma de trabalhar com cada um dos jovens nesses contextos?
Certo, há imenso potencial ainda naquilo que são as experiências promovidas pelo futebol de rua em contextos como África. Felizmente, nos três países em que estive, Tunísia, Togo e Nigéria, tive a possibilidade de o verificar em primeira mão. E neste caso mais recente da Nigéria, é incrível a quantidade desde crianças a adultos que se encontram nas ruas, nos parques, junto a estádios, em jardins, com pneus a fazer de balizas, com pedras, etc. Que dá vontade de ir, mas ao mesmo tempo não te permitem, também por questões de segurança. Mas o potencial é incrível. É de facto uma perda grande nos países, digamos, mais... não gosto da expressão, mais desenvolvidos, mas nos países com maior desenvolvimento, essa perda de liberdade, ainda que tentemos que seja diminuída com certas estratégias, que muitas vezes passam mais por levar o futebol para a rua do que propriamente o futebol de rua, que tinha muito mais para lá do que o próprio jogo. Enfim, na Nigéria, por exemplo, na academia, tentamos ao máximo levar essa rua para a academia também. Continua a ser um pouco uma linha que não tenha separação. Isto é, por exemplo, os jogadores chegam à hora que podem chegar aos treinos, depois das suas atividades escolares ou das atividades dos seus pais que os permitem levar ao treino, aqueles que vão com os pais, claro. Chegam e têm liberdade para autonomamente pegar na bola e começar a jogar e montar bolidas como entendam para aquele dia. Têm espaço temporal até à hora do treino para jogar livremente. E se tiverem essa autonomia para ser proativos na criação de jogos variáveis, depois não temos nenhum problema, pelo contrário, de continuar a hora de treino neste tipo de dinâmica, bastante livre, bastante aparentemente desorganizada, mas que entendemos nós é muito positivo pelo grau de variabilidade, pelo aumento de possibilidades em termos do espectro de experiências que estes jogadores têm, um pouco na lógica de, enfim, de um livro que altamente recomendo nesta área do treino, que tenho li recentemente, que é David Epstein, Versátil Range em inglês, promove precisamente este alargamento das possibilidades dos indivíduos ao máximo em termos de variabilidade de experiências, para que depois futuramente tenham esses circuitos e essas experiências que lhes permitam dar resposta a diferentes contextos e a diferentes situações.
Jorge, há bocadinho pedi-te uma viagem no tempo, agora vou-te pedir uma viagem mais geográfica, até pelos pontos onde já pisaste e já trabalhaste. Vou-te pedir, não vou dizer numa frase, mas pelo menos numa palavra, em cada um destes pontos onde já trabalhaste, e portanto fica aqui este desafio. Portanto, vou-te dizer o local e tu dizes algo curto sobre essa passagem que tiveste por lá, portanto, e começando exatamente pelo Futebol Clube do Porto.
Paixão.
Barcelona.
Se calhar desenvolvo o paixão. Paixão porque foram contextos em que, tanto como jogadores como treinadores, encontrei uma grande paixão por ser cada vez melhor. E essa paixão foi também que depois pessoalmente me levou também a explorar outras possibilidades.
Estados Unidos.
Estados Unidos, competitividade. O contexto de extrema competitividade, de querer ser melhor em todos os itens, de comparação com o outro e consigo mesmo para ser cada vez melhor. Esta competitividade é muito elevada ao extremo.
Japão.
Respeito e ordem técnica.
Togo.
Fisicalidade, jogadores extremamente agressivos, sem referenciais como comparáveis com os nossos de proteção do outro e de cuidado com o outro, a combatividade levada ao extremo.
Tunísia.
Já podemos misturar um pouco esta combatividade com uma maior estética. Já senti um plano cultural mais orientado ao artístico, conjugado também, claro, com esta grande capacidade física. Ao mesmo tempo, senti uma bem menor competitividade e combatividade.
Nigéria.
Superação,
sobretudo, e a última,
tanto pessoalmente como dos jogadores locais e treinadores locais, todo o contexto é um contexto de superação, muitas vezes,
e a última,
faz a sobrevivência.
Okocha e Kanu.
Okocha e Kanu tive a possibilidade de conhecer num contexto com a Azizat Oshawala, que é uma jogadora do Barcelona, nascida em Lagos, e que promove ações para o futebol feminino ser cada vez também mais uma realidade a nível local. E são dois jogadores que enfim, eu costumo sempre colocar o Ronaldo, o fenómeno na altura do Barcelona, como aquele primeiro que me acendeu a chama pelo futebol a nível internacional. E o Okocha, Kanu foram jogadores que também todos fomos seguindo desde os seus clubes da Premier League, com enorme admiração pela sua criatividade e pela sua versatilidade e diversidade naquilo que ofereciam ao jogo e na sua relação com a bola, que era incrível. E que são jogadores que, claro, gostávamos que pudessem estar mais vezes connosco na academia para servir como referência para os nossos jogadores.
Era só, Oscar? Era essa a lista?
Tá. Passa a bola. Podíamos continuar,
imagino. Tinha aqui uma curiosidade, Jorge. Uma vez também conversei com alguém que tinha uma função muito parecida com a tua. Eu não sei se na Liga, para a Liga Espanhola, se para um clube da Liga Espanhola, já não me recordo bem, penso que era para um clube da Andaluzia. e que esteve também num país africano e que me falou da questão da idade, que tu também já referiste anteriormente e que é um problema que eu não sabia que era tão sério e tão difícil de combater. Consegues falar um pouco mais sobre isso? Ou seja, que dificuldades é que vocês têm? Se calhar, mesmo dentro do país, não se quer muito combater essa questão. Que dificuldades, sobretudo, é que vocês encontram nesse capítulo? E estou a falar concretamente da questão que é um bocadinho passada no futebol europeu, de que o jogador africano normalmente diz ter uma idade menor do que que realmente tem. Isso é uma realidade?
Sim, é uma realidade. Agora, naquilo que nos afeta diretamente, no contexto para qual estou inserido, ainda não sentimos, não senti pessoalmente repercussões a nível legislativo, a nível deste controlo pela idade. Na academia não temos essa necessidade. Agora, quando os jogadores são chamados, por exemplo, a contextos das seleções nigerianas, sub-17, sub-20, já existe essa necessidade de fazer um controlo somático que lhes possibilite certificar e oficializar essa idade que, por razões diversas, com as possibilidades, muitas vezes, as famílias levarem os próprios filhos aos registros civis, originadas por questões económicas, sobretudo, leva a que seja uma realidade, uma vez que as crianças são registadas mais tarde, acabam por ter esta distância temporal entre o nascimento oficial e o seu registro. Agora, encontram-se casos desse, lá está, de jogadores que acabam por ser convocados a contextos internacionais e depois não podem participar em mundiais ou torneios internacionais porque não cumprem estes requisitos. Isso em termos de futebol internacional afetava mais quando não havia esta questão da regra FIFA que só permite agora aos 18 anos os jogadores de outros continentes viajar. Há uns tempos atrás verificavam os mais jogadores africanos na Europa, por exemplo, e essa questão da idade era detectável e tinha consequências mais no dia-a-dia dos grandes clubes, porque facilmente chegavam jogadores com o tipo de desenvolvimento maturacional comparado com a idade, muitas vezes aquilo que era a sua capacidade e possibilidades de evolução não eram tão fáceis de analisar. Neste sentido, aos 8 anos, a questão da maturacional já se esbateu bastante, ainda que haja aqui alguma margem menor de crescimento, já há menos influência desse fator no desempenho do indivíduo. Nesse sentido também é para nós é um convite na academia a gerirmos as coisas não tanto com base na data de nascimento dos documentos que os jogadores têm, mas com base nas suas possibilidades como jogadores, naquilo que requerem que tenham à volta fruto do seu desenvolvimento, porque os jogadores mais desenvolvidos não requerem estar com aquela idade, porque aquela é a data de nascimento, requerem estar com jogadores que lhes garantam umas possibilidades de competir, umas possibilidades de desafio que sejam favoráveis ao seu desenvolvimento. E isso, nesse sentido, para nós até não é propriamente um problema, é apenas uma circunstância que já vem de encontro à nossa filosofia, que é de gerar continuamente contextos de desenvolvimento do talento, e o talento requer desafio contínuo.
Nós este ano nos canais Eleven, uma das revelações que surgiu na Bundesliga é o Matthew Hoppe, um jogador norte-americano que passou por uma academia do Barcelona no Arizona, nos Estados Unidos, e acaba por chegar ao futebol europeu sem nenhuma ligação ao clube. E isto levou-me a pensar numa pergunta acerca do contexto onde tem estado inserido atualmente, que é o vosso trabalho em países africanos tem levado muitos desses jovens jogadores a virem depois fazer carreira em equipas locais, ou seja, o trabalho que o Barcelona a nível das suas academias vai fazendo em cada um dos países tem reflexos também naquilo que são as ligas locais de cada um desses países, ou os jogadores colocam um bocadinho a ideia de chegar à Europa ou abandonar o futebol?
Assim, Barça Academy, para lá do Matthew Hope, tem também conseguido colocar jogadores em contexto de MLS, também desde a Catalunha, naturalmente, há uma linha mais fácil de seguir com o futebol formativo, onde vários jogadores têm também chegado ao alto rendimento, desde inicialmente o Sérgio Samper, agora temos outros jogadores que também foram para os Estados Unidos, como o Ilias Sanchez, o Eric Garcia, que está no Manchester City, também começou na Barça Academy. O Matthew Hope tem sido uma bonita surpresa, a forma fácil como se adaptou ao futebol alemão. A residência, a Barça Academy Residence na Arizona é provavelmente, depois de Barcelona, a maior potência, porque é onde se agrupam todos os talentos dos Estados Unidos, pela dimensão com que esta nação tem naturalmente a quantidade de qualidade é grande, e depois é uma residência que oferece as melhores condições a nível de logística, a nível de estudos, a nível de acompanhamento dos jogadores no dia-a-dia, uma referência a nível local. No contexto, noutros contextos, ainda é recente a intervenção dos projetos Barça Academy. Repara que a mais antiga tem 11 anos em Fukuoka, no Japão, onde um contexto é uma nação que já os jogadores têm chegado ao futebol profissional, e onde também jogadores fruto de outras atividades no país foram recrutados para Barcelona, como o Takefusa Kubo, que lembro perfeitamente quando estava no clube, era uma promessa destacadíssima naquilo que eram as projeções do desenvolvimento do jogador, mas que depois estas questões das legislações FIFA levaram a afastá-lo e a regressar ao Japão, e comprometeu um pouco aquilo que eram as suas possibilidades de desenvolvimento. No contexto de África, os projetos são ainda mais recentes, 4 anos, 5 anos. Acreditamos que uma maior história, uma maior representatividade da influência do projeto é necessária para medir esse tipo de repercussões. Felizmente temos tido jogadores chamados a planos de seleções nacionais, o que já é um ponto de partida, mas ainda há uma grande margem de influência necessária, e sobretudo deixa-nos bastante otimistas que é nas idades mais precoces, até 12, 13, 14 anos, jogadores que estão connosco desde os 7, 8, já têm este tipo de histórico naquilo que é o seu jogo, e que nos abre grande otimismo para aquilo que é o futuro do centro de desenvolvimento. Tanto e quanto seja possível estes projetos continuarem a ser desenvolvidos e com a máxima normalidade possível.
Tendo essa diversidade de experiências e essa possibilidade de comparação, acreditas que a África é o continente em que se encontra maior talento bruto? Claro que o talento tem diversas formas de se expressar, mas achas que é, de facto, onde há melhores jogadores de futebol em estado natural, digamos assim? E em potência também?
É um dos contextos privilegiados, os poucos privilégios que tem. É um contexto onde ainda tem, como referimos, essas possibilidades de estar na rua, de explorar, de aumentar as experiências pessoais em termos de adaptabilidade a diferentes circunstâncias do aqui e agora que lhes levam a ter que ser mais ágeis corporal e mentalmente. E que se depois tem uma sustentação a nível organizativo de contextos de competição, contextos de treino que permitam exponenciar, torna-se um contexto ótimo, um contexto propício a cada vez possamos sentir estes jogadores como diferentes daqueles mais homogeneizados, de países mais organizados e estruturados e muitas vezes mais formatados. Agora, felizmente constatei que, por exemplo, tanto os Estados Unidos como o Japão têm feito um esforço enorme no sentido de potenciar esta diversidade dentro das suas circunstâncias contextuais e culturais. Mas são também contextos com enorme talento e que também temos assistido a essa vinda de jogadores desses contextos para o futebol de maior exigência, que é o futebol europeu, e têm dado ótima resposta, e eu acredito que essa será a tendência que iremos seguir.
Jorge, relativamente à tua carreira, onde é que te identificas mais? Ou seja, mais dentro dessa parte da metodologia, da parte da direção? Ou se o teu objetivo é voltar ao terreno, mantendo-te na formação ou não? Ou seja, resumindo, daqui a 10 anos voltarmos a fazer um podcast, onde é que imaginas estar?
Imagino, sobretudo, continuar a ter experiências enriquecedoras e poder interagir com pessoas que me enriqueçam em termos de pensamento divergente, de propor-me outras coisas, de contrapor as minhas ideias, e que me façam seguir aquela lógica que me motivou nos meus inícios, de ser melhor no dia a seguir que o que sou hoje. É muito difícil perspectivar a uma distância tão grande de 10 anos. Eu procuro, sobretudo, o ajustamento constante e assente, sobretudo, uma lógica de planeamento a curto prazo. Onde é que posso alargar a minha zona de conforto para estar preparado para mais experiências e cada vez mais desafiadoras?
Jorge, muito obrigado pela tua partilha. Foi um gosto ouvir as experiências e tudo o que nos pudeste revelar deste projeto. Desejar-te a maior sorte, que possas voltar rapidamente para junto dessa comunidade, desenvolvê-la, e que possamos ver daqui a alguns anos também esse talento desenvolvido por ti. Portanto, um grande abraço e obrigado pela participação no nosso podcast.
Obrigado a todos, continuação de muito sucesso, e parabéns pela divulgação que têm feito do fenómeno do futebol, orientado sobretudo ao jogo e com comentários também de alta qualidade. Parabéns.
Obrigado pelas palavras, Jorge. Obrigado, um grande abraço.
Obrigado, abraço.